Rádio ONU vai conversar com o comandante da Força Militar no Haiti. General Jaburandi está aqui nas Nações Unidas, reunido com outros comandantes. São no total 16 operações de paz das Nações Unidas. É um momento para partilhar experiências e a sua é principalmente do Haiti. Neste momento, a redução das forças é a principal mensagem ou temos algo mais a falar sobre a MINUSTAH?
Nós temos como mensagem principal, e digo isso, enfatizo isso todos os dias praticamente, com os integrantes da família militar da MINUSTAH, que nós estamos deixando o país após cumprir a missão. Pela avaliação do Conselho de Segurança da ONU, o componente militar, na sua última resolução, teve determinada a redução de cerca de 53% do efetivo autorizado e vem cumprindo o calendário de desmobilização. Quanto ao aspecto, a possibilidade de deixar ou não de uma forma definitiva ou diminuir ou encerrar a presença militar no Haiti, dependerá da decisão do Conselho de Segurança, a nova resolução a ser publicada, a ser decidida em outubro. Mas, de fato, nós estamos na expectativa, acreditamos que a próxima resolução vai ainda mais evoluir na diminuição da presença militar. Estamos preparados, as forças estão cumprindo o calendário, estamos saindo do Haiti, como eu disse, após o cumprimento da missão, de forma ordenada e sentindo no peito e na mente muito orgulho por uma missão extremamente bem cumprida.
A missão no Haiti tem uma natureza diferente, enquanto as outras vão lidar com grupos armados e forças militares bem conhecidas. No Haiti, a questão são as gangues. Ocorreu no domingo o ferimento de um soldado da paz do Brasil. Fala de missão cumprida. Como é que interpreta estes episódios?
O problema de segurança no Haiti, a situação de segurança é muito volátil. Ela pode mudar rapidamente. Como nós sabemos, a violência se concentra nos bolsões de pobreza. Alguns diriam bolsões de miséria, como é o caso de algumas comunas, algumas comunidades da área de Cité Soleil. Então, onde há miséria, onde há falta de perspectiva, onde não se observa a presença efetiva do Estado, isso torna a região e a população vulnerável a bandidos, a quadrilhas, que estão ali para fazer o mal contra a sua própria população. Assim que a falta de infraestrutura, a falta de atividade econômica, de perspectiva de futuro, isso traz a desesperança e leva à violência. Então o povo da área, particularmente a área de Cité Soleil, se vê refém disso, da pobreza, da miséria, da falta de esperança, da falta de crença no futuro e fica refém da ação de bandidos. No domingo, havia uma confrontação, no domingo passado, dia 14, havia uma confrontação entre duas gangues rivais. A Polícia Nacional do Haiti solicitou nosso apoio e quando a nossa tropa chegou à área da confrontação, ela foi engajada por fogos reais de uma das gangues. E aí, utilizando as regras de engajamento e o uso progressivo da força, a força fez a sua autodefesa e conseguiu eliminar aquela ameaça naquele momento. Ou seja, encerrou a confrontação entre as gangues e fez o que nós consideramos, praticou, exercitou o que nós consideramos básico para qualquer missão de paz, que é a proteção à população, proteção aos civis, particularmente os mais vulneráveis, como as mulheres e as crianças.
O que é que muda depois deste episódio em Cité Soleil?
Nós estamos em Cité Soleil 24 horas do dia, durante os 365 dias do ano. Com a redução das nossas forças, nós mudamos a nossa postura a partir do dia 8 passado, 8 de junho. Ou seja, diminuir, por falta de efetivo suficiente, diminuir a nossa presença e agir muito mais como força de reação em apoio à Polícia Nacional do Haiti, exceto em Cité Soleil. Em Cité Soleil, eu fiz questão de manter uma tropa vocacionada para aquela área, que já está lá desde o ano 2007. Então, esta tropa permanece. Assim que incitei Soleil, a nossa presença continuou, apesar da redução das nossas forças. Assim que não mudou nada. Até o último dia da presença militar, enquanto eu for o Force Commanda, haverá uma presença diuturna em Cité Soleil.
Um outro aspecto que tem sido tocado aqui é a forma como as forças atuam no terreno, tolerância zero em caso de abusos. Até que ponto é que esta questão toca na situação no Haiti?
Olha, tem uma postura de comando agressiva nesse setor. Eu vejo qualquer tipo de relacionamento, não estou falando em abuso e violência sexual, estou falando em relação sexual, relacionamento afetivo com o povo local, porque eu acho, na minha perspectiva, na minha visão, esse tipo de relacionamento nunca será equilibrado. Nunca será equilibrado. Você tem uma missão de paz num local onde a população sofre. A população, como eu disse, já havia expressado, é uma população que tem pouca esperança, está refém da violência, às vezes não tem a certeza de que vai realizar todas as refeições do dia. Então, qualquer tipo de aproximação entre um estrangeiro, integrante de uma força multinacional, ainda que seja sob a bandeira das Nações Unidas, qualquer tipo de aproximação, ela será potencialmente bem-vinda. Então, mesmo que o relacionamento seja consentido, não há equilíbrio nesse relacionamento, porque a pessoa local estará sempre fragilizada. Então, desde o início do meu comando, eu tenho muita alegria e muito orgulho de dizer isso. É uma das coisas que mais me orgulha nesses 15 meses de missão. Nesses 15 meses em que eu sou o Force Commander, nós tivemos zero caso de alegação de sexual exploitation and abuse. Eu acho que isso pode, talvez, ser pesquisado, talvez seja até um recorde. 15 meses sem nenhum caso sequer de alegação. O Haiti foi apontado como a missão, entre outras três, que mais apresentaram casos no passado. E o relatório que foi apresentado pelo OIOS é um relatório que se refere principalmente ao período 2008-2013. E nós temos visto que desde a implantação da política de tolerância zero, o número de casos de relacionamento sexual, de alegações de relacionamento sexual, de abuso ou de violência sexual, caíram drasticamente. Então, isso é uma prova que a política de tolerância zero é eficaz, é uma prova que as tropas estão se profissionalizando, se conscientizando da importância da sua missão, é uma prova também que a ação de comando dos comandantes de tropa em todos os níveis está sendo efetiva. Mas, acima de tudo, eu sempre digo para os meus homens e mulheres que trabalham no componente que eu tenho o privilégio e a honra de comandar, nós não nos relacionamos com ninguém local porque nós acreditamos que não devemos. Não é porque é proibido. Nós temos que entender que isso é uma política que precisa ser seguida porque nós entendemos e acreditamos na nossa missão. Estamos no Haiti para apoiar o povo do Haiti. Nós trabalhamos pelos nossos países e trabalhamos pelo povo haitiano. Isso tem que estar no coração e na mente de cada homem e mulher que aceitou voluntariamente enfrentar o desafio de estar longe de seus países, de cumprir uma missão relevante, de fazer história no Haiti e evoluir como soldado e como ser humano.
Há um outro tipo de relação, portanto, da ajuda. Portanto, sai-se um pouco deste lado militar para a ajuda humanitária. E as forças do Haiti têm exercitado isto com alguma eficiência. Como é que acha que com esta diminuição das tropas vão ficar as populações? Será que está a ser feito algum trabalho já para prepará-las para este cenário?
A liderança da missão, através da SRSG, tem estabelecido muitos contatos com o N Country Team e com as autoridades haitianas para buscar uma maneira de, paulatinamente, nos substituir, não só o componente militar, mas outros setores da missão, nessa atividade de apoio humanitário. Então, isso tem sido feito pela própria liderança da missão. No que diz respeito ao nosso nível tático, nós nos reunimos com a Polícia Nacional do Haiti, a quem nós devemos empregar todo o nosso esforço para apoiar, para mostrar para eles a importância não só da postura agressiva, não só da postura robusta na conquista e manutenção da segurança, mas principalmente que integrar-se à população tem a sua vertente operacional também. Quando você é bem visto e bem aceito pela população, a população confia em você, isso se traduz em segurança da sua tropa, se traduz em obtenção de informação a respeito de criminosos que atuam eventualmente na área e nos faz identificar com a população. Então, mas nós sabemos as dificuldades, as limitações que a Polícia Nacional do Haiti tem. Sabemos as dificuldades que o governo do Haiti tem, até mesmo de prover as necessidades básicas da população. De forma que eu vejo com alguma preocupação, diria com muita preocupação, a diminuição da presença internacional por intermédio da MINUSTAH e especificamente do componente militar. Vejo com preocupação essa suspensão desse importante aspecto do nosso mandato, que é apoiar, direta ou indiretamente, qualquer iniciativa voltada para a melhoria das condições de vida da população.
Pelo que pude ver, as forças apoiam os órfãos, dão também uma mão na engenharia, portanto, há estradas renovadas, há construções totalmente com outro padrão para resistir a futuras intempéries. As forças são chamadas hoje Bomba Gai, bons rapazes, boas companhias. É esta marca que vai levar do Haiti quando voltar para casa? Fala de si, das suas forças.
Eu havia mencionado a você que não acredito que possa haver qualquer pessoa, homem ou mulher, militares, civis, policiais, que tiveram o prazer, a oportunidade de trabalhar no Haiti, que não saia do Haiti se sentindo melhor, não somente como profissional, civil, polícia ou militar, mas principalmente melhor evoluído no coração e no espírito como ser humano. O grande orgulho que todos nós, particularmente do componente militar, temos que levar foi essa menção feita e é feita até hoje pelos homens, mulheres, jovens, meninos e meninas do Haiti, que se referem ao soldado da paz, o capacete azul, com a expressão em crioulo, Bomba Gai. Isso marcou de forma bilateral. Isso mostra não somente para nós que fomos bem aceitos, que fomos bem recebidos e que fomos entendidos pelo povo do Haiti, identificados como aqueles que vieram para ajudar e não vieram para trazer mais sofrimento, e para o povo do Haiti, essa percepção de que os países, particularmente do hemisfério americano, tiveram oportunidade e conseguiram, em alto nível, exercer a solidariedade. Então eu digo, exercer a solidariedade em nível estratégico nacional e também exercer a solidariedade como ser humano, no nível mais tático da existência humana, que é a pessoa individual. Assim que eu vejo que a participação do mundo, e temos gente de muito fora, temos gente das Filipinas, do Sri Lanka, da Jordânia, do Nepal e de tantos outros países, Estados Unidos, Canadá, esse exercício da solidariedade com o Haiti foi fundamental para mostrar para o Haiti, para o povo haitiano, que o país não está só e que eles podem contar com irmãos fraternos que sabem acudir àqueles que precisam nos momentos de dificuldade. Então, essa coisa de ter tido a oportunidade de passar um período no Haiti e ajudar o povo do Haiti a reencontrar o seu caminho de luz na direção do futuro é fundamental, marcou e marcará para sempre ambas as partes. Aqueles que vieram para ajudar e aqueles que souberam ser ajudados, porque esperavam ajuda e mereciam a ajuda do mundo nessa retomada da esperança de um futuro melhor.
Perante outros generais, que cara é que eles vêm da missão militar no Haiti?
Eu estou aqui em Nova York, mas quero dizer para cada homem e mulher, cada soldado da paz do componente militar do Haiti, que eu tenho recebido as melhores referências do trabalho do nosso componente, da nossa família militar. Eu quero dizer que isso é fruto do trabalho de cada um de vocês, da crença, do profissionalismo, da vocação e da vontade de servir. E nós devemos nos orgulhar porque nos mantemos à altura daqueles milhares de homens e mulheres que nos antecederam em momentos muito mais difíceis. Desde a implantação da missão, quando a violência era muito maior, após o terremoto, que participaram da reconstrução do país. E nós hoje, cumprindo a nossa missão, estaremos felizes e orgulhosos até o último dia da nossa presença em solo haitiano. Assim que, mais uma vez, aqui de Nova York, aqui do prédio do Quartel-General das Nações Unidas, eu quero manifestar o meu orgulho, o meu prazer de ser parte da equipe de vocês, meu privilégio e a honra que eu tenho de comandá-los.